Vamos conhecer os temas em destaque na informação desportiva.
Roger Schmidt e o mercado, o Benfica vai estar ativo até ao último segundo. O alemão não deseja a saída de Gonçalo Ramos. Petit espera Benfica pressionante. Ruben Amorim e o futuro. O treinador leonino diz que o Sporting está bem e recomenda-se. Campelos e os Chaves apostados em fazer história em Alvalade. Carlos Brito foi o único treinador do Rio Ave a vencer o Porto em casa. Ainda os adversários do Braga na Liga Europa. O derby da Supertaça Feminina é esta noite. Ainda o mercado, a volta à Espanha, a Fórmula 1 e o ténis.
Vai ser assim o Jornal do Desporto. A edição é de David Carvalho.
A poucos dias do fecho do mercado, Roger Schmidt fez um ponto de situação quanto ao plantel do Benfica. E há melhorias a fazer, entende o treinador alemão, pelo que todos os segundos vão contar.
The market is closed on the 1st of September, so not earlier, also for us.
O mercado só fecha a 1 de setembro, não antes, e isso aplica-se a nós. Temos um bom plantel nesta altura. Alguns jogadores ainda estão a perspectivar uma eventual saída. Veremos o que acontece na próxima semana, mas temos de tentar melhorar o nosso plantel até ao último segundo do mercado. A janela ainda não fechou. Second of the transfer window,
so it's not closed yet. Na conferência de imprensa desta tarde, Roger Schmidt deixou um desejo: não pretende perder Gonçalo Ramos, mas também admitiu que por vezes a vontade do treinador não é a que prevalece.
Of course I hope, because he's at the moment starting 11 players, he's in a very good shape, he already scored.
É claro que espero que o Gonçalo Ramos fique, é titular, está em grande forma, marca muitos golos e também assiste. Mas sei o que é o negócio do futebol e as contingências do mercado. Espero que ele fique, mas se surgir algo, o clube terá de tomar uma decisão e eu aceitarei, até porque tenho outros pontas de lança de qualidade. Veremos, no fim será uma decisão do clube e do jogador.
Of the club and also of the player.
O mercado só fecha na próxima quinta-feira. Frederik Aarsnes, última adição ao grupo encarnado, é um reforço que Roger Schmidt apelida de pacote completo para o meio-campo.
He's a very good central midfielder, very complete.
É um médio centro muito bom, muito completo, um jogador de equipa, muito bom com e sem bola. Era exatamente o que precisávamos, um jogador físico e que corre muito. É muito bom ter um jogador deste tipo na nossa equipa, capaz de nos dar consistência. É o pacote completo e é uma excelente contratação.
To play reliable tactical football and also to have the complete package to play in the central midfield. So I think it's a very good transfer for us.
O treinador do Benfica comentou também o sorteio da Liga dos Campeões, que trouxe ao caminho dos encarnados o Paris Saint-Germain, a Juventus e o Maccabi Haifa.
Real Champions League group, so with a lot of...
É um verdadeiro grupo de Liga dos Campeões, com muito boas equipas que eu nunca defrontei, como o Paris Saint-Germain, Juventus e Maccabi Haifa. É um grupo muito interessante. O que sabemos é que foi muito importante entrar na Champions, porque é nesta prova que queremos estar.
Because that's exactly the competition we want to have.
Roger Schmidt, o treinador do Benfica, ainda a propósito de Gonçalo Ramos, o avançado, está em dúvida para a deslocação ao Bessa. Otamendi está castigado, não vai defrontar o Boa Vista, encontro que foi preparado com a ajuda do adjunto Javi Garcia, ex-jogador achadrezado.
He knows the team of Boa Vista very well, but also our analyst and we...
O Javi Garcia conhece muito bem o Boa Vista, mas os nossos analistas também já olharam para o Boa Vista. Sabemos tudo. Sabemos que é uma equipa sempre motivada contra grandes equipas e vai apresentar-se ao seu melhor nível. Não será fácil, teremos de estar preparados porque eles acreditam neles próprios e jogam em casa, o que é sempre um desafio.
Roger Schmidt, o Benfica tem 6 pontos em 2 jogos e acerta calendário na próxima terça-feira ao receber o Passos de Ferreira em jogo adiado da Ronda 3 do campeonato. O Benfica informou ainda que chegou ao cartão de sócio número 300 mil, ainda que o volume global de sócios ativos seja, em termos reais, inferior 267 mil. A próxima renumeração será em 2025. No Boa Vista, Rafael Bracali por lesão e Yanis Amash por opção do treinador ficam de fora num jogo em que o Benfica de Schmidt vai colocar algumas dificuldades, como salienta Petit, o treinador achadrezado.
É um Benfica diferente, com um treinador diferente, com ideias diferentes, um pouco daquilo que eu também apanhei na Alemanha como jogador. É um treinador que gosta de pressionar alto, gosta de um futebol apoiado, que constrói muito com os dois centrais mais os dois médios, o Enzo mais à esquerda, o Florentino mais sobre o lado direito, que mete muita gente no jogo interior e dá mais profundidade e largura com o Gilberto e com o Grimaldo. Tem ali algumas permutas interessantes na parte ofensiva, com o Rafa ali entre linhas, que é um jogador que recebe muito bem e acelera o jogo. Nós identificamos tudo o que poderá ser amanhã o maior perigo do Benfica.
Petit, que já tem o brasileiro Robson Reis e o nigeriano Onyema Adichie inscritos, podendo ser opções. O Boa Vista Benfica é amanhã às 18 horas com arbitragem de João Pinheiro e relato, claro, aqui na Rádio Pública. Na Antevisão, ao encontro com o Chaves, também amanhã em Alvalade, Ruben Amorim abordou o próprio futuro e depois do momento mais tenso com a saída de Mateus Nunes, o treinador garante que está bem no Sporting.
Onde eu quero trabalhar é num sítio onde me sinto bem, sinto feliz, onde toda a gente pensa da mesma maneira. Eu nunca tive intenções, ao contrário, quando era jogador, como treinador, não ando à procura de nada, nunca tive pressa de nada, porque senão não estaria aqui. Eu gosto de trabalhar com as pessoas que gosto, com os meus jogadores e com pessoas que olham todos para o mesmo caminho, aconteça o que acontecer. E esse é o meu objetivo. Portanto, eu não faço planos para o futuro. Jogo a jogo, ganhar aos Chaves, isso é o mais importante.
A 5 pontos do líder, Futebol Clube do Porto, os Leões, assegura Ruben Amorim, estão bem e recomendam-se.
Se olharmos para o geral do clube, há valor na equipa principal? Há. Foram vendidos ativos? Foram. Está-se a reestruturar o clube e isso é uma direção que a direção tem que tomar. Portanto, os sportingistas têm que olhar para isso, não ir na conversa de que o Sporting está num momento mau. O que o Sporting está a ter são maus resultados em termos desportivos. Agora, no plano geral, enquanto clube, acho que passa por um bom momento.
E Ruben Amorim deixou ainda um apelo à união entre todos, adeptos incluídos, em torno do projeto do Sporting. Uma coisa é certa, planeamento inicial da época com a saída de Mateus falhou, admite o técnico leonino.
Todo o planeamento foi à volta de manter a base. Tudo isso foi feito para manter o Mateus, o Pote, o Ugarte, tudo isso foi pensado. O que aconteceu foi que o Mateus saiu. Saindo o Mateus, ficámos ainda mais curtos. Eu, como treinador, falhei no planeamento. O que nós temos que ter muita atenção agora é, neste fim de mercado, ter a certeza para onde é que vamos. Não pensar, nós temos que salvar agora tudo aquilo que mudámos em planeamento de um ano, porque foi feito o planeamento para um ano. Havia jogadores já referenciados que nós tínhamos, se calhar podem chegar mais cedo, mas não vamos, como eu disse, não vamos estar aqui a fazer atrás do prejuízo e a fazer grandes investimentos. Isso não vai acontecer, que eu saiba.
E Sotiris Alexandropoulos, do Panathinaikos, é o médio de quem se tem falado que pode vir a ser reforço para o Sporting. Ruben Amorim acabou por fugir ao tema.
Eu não apresento jogadores, nem os vendo, nem os apresento. Não é da minha alçada, portanto não vou comentar um jogador que ainda não está cá. Estou muito contente com os meus jogadores, estamos focados naquilo que vamos fazer contra os Chaves e tenho garantia por parte de todos os jogadores que vamos fazer um belo encontro.
Quanto ao sorteio da Liga dos Campeões, ditou embates com Eintracht Frankfurt, Tottenham e Marselha, adversários que Ruben Amorim já conhece.
Nem vi o sorteio, fosse quem fosse, volto a dizer o mesmo que o ano passado. Há equipas que são difíceis pelo encaixe, pela forma como jogam. Temos um grupo onde acho que todos jogam com linha de 3. Portanto, eu olho para esses pormenores mais do que para o nome das equipas, porque a verdade é que toda a gente olhou para o Pote 3 e, de certeza absoluta, toda a gente queria o Sporting. Vamos ver se é assim no fim da fase de grupos. Mas a nossa Liga dos Campeões é o Chaves.
Frente aos Flavienses, Ruben Amorim amanhã não vai ter Paulinho e Jovem Cabral, ambos lesionados. O extremo cabo-verdiano tem um traumatismo no pé esquerdo. O Chaves de Vítor Campelos está privado de João Teixeira, castigado. Também com 4 pontos na tabela, Flavienses querem um resultado histórico em Alvalade.
A nós acontece o mesmo, não temos o Teixeira neste jogo, mas com toda a certeza que quem vai jogar vai dar uma boa resposta e tem a nossa total confiança. E por isso tenho a certeza que vai fazer um bom jogo. Difícil, mas também acreditamos naquilo que podemos fazer e queremos fazer. E, como disse, nunca o Chaves ganhou em Alvalade e por isso nós queremos fazer história.
Vítor Campelos, o Sporting Chaves é amanhã às 20h30 no estádio José Alvalade, com arbitragem de André Narciso e relato de Nuno Matos na Antena 1 RDP África e RDP Internacional. O Futebol Clube do Porto visita o estádio dos Arcos em Vila do Conde para defrontar o Rio Ave. Carlos Brito é até hoje o único treinador dos vilacondenses a vencer os Dragões em casa. Foi a 30 de abril de 2004 e Sérgio Conceição alinhou por esse Porto.
Foi um jogo extremamente competitivo, como é sempre os jogos com o Futebol Clube do Porto, obviamente. E lembro-me que é uma jogada pelo Miguelito do lado esquerdo e o Nuno Espírito Santo, de alguma forma é traído pelo lance. O facto é que aguentámos 1-0 e foi um resultado como fica para a história do clube, nada mais do que isso.
À conversa com o Nuno Matos, Carlos Brito a lembrar um Rio Ave então de qualidade.
Vais saber o meu passado pelo Rio Ave, não é? E as pessoas todas, e não hoje, em qualquer lado que eu vou, e das coisas que me dá mais satisfação é, não é porque eu treinei o Rio Ave, é porque treinei o Rio Ave porque o Rio Ave jogava bem. Portanto, isso é a minha maior satisfação. Portanto, a memória que as pessoas têm dos meus anos de Rio Ave não é porque era o Rio Ave que um ano ou que eu desceu, obviamente, não conseguimos, ainda agora grandes equipas deixam, não é? Mas essencialmente aquilo que me dá satisfação é a recordação que as pessoas têm, é realmente o facto de celebrar aquilo que o Abi dava que fazer às grandes.
Domingo, o Futebol Clube do Porto é naturalmente favorito para Carlos Brito.
Eu acho que é perfeitamente natural o favoritismo do Futebol Clube do Porto, como é óbvio, não é? Quer dizer,
claro.
Mas isso acho que até os próprios responsáveis do Rio Ave não têm grande dificuldade de assumir isso, não é? Mas de resto, o que eu espero é que seja um bom jogo. Aliás, jogos Rio Ave. Essencialmente, eu acho que o Porto dos Jogos, e já chegámos no Dragão, e mesmo inclusive no Estado Santo, a fazer bons jogos, e a perder pela margem mínima e a lutar até ao fim.
Sim.
E uma outra vez o Futebol do Porto a ganhar mais à vontade, com 3 ou 4, ou seja, é a ordem natural das coisas.
Carlos Brito, Dragões divulgaram o boletim clínico em que permanecem Wilson Manafá, treino condicionado, trabalho de ginásio e tratamento, Marco Gruites, trabalho de ginásio e tratamento, tal como tratamento também a ser aplicado a Mehdi Taremi, o iraniano, que assim poderá falhar este encontro frente ao Rio Ave, marcado para as 20h30 de domingo, com arbitragem de Tiago Martins e relato de Carlos Rui Abreu, aqui na Antena 1, RDP África e RDP Internacional. Atenção a um dos adversários do Futebol Clube do Porto na Liga dos Campeões. O Clube Bruges visita hoje o Charleroi na 6ª jornada do Campeonato Belga a partir das 19h45 para quem quiser espreitar. O Sporting de Braga vai defrontar os suecos do Malmo, os alemães do Union Berlin e os belgas do Union Saint-Gilloise no grupo D da Liga Europa. Foi o resultado do sorteio realizado hoje em Istambul, na Turquia. Os jogos da fase de grupos realizam-se em 8 de setembro, primeira jornada, 15 de setembro, a segunda, depois 6 de outubro, 13 de outubro, 27 de outubro e 3 de novembro será a 6ª e última jornada. A final da prova está agendada para 31 de maio de 2023 na Puskás Arena em Budapeste. O Passos de Ferreira tenta somar hoje os primeiros pontos no campeonato. A equipa orientada por César Peixoto recebe o Estoril Praia na abertura da jornada 4. O Passos de Ferreira Estoril está agendado para as 20h15 no Estádio Capital do Móvel e tem informações aqui na Antena 1 de Paulo Vidal. Amanhã a jornada continua com o Marítimo Portimonense a abrir o dia às 15h30 e no domingo o dia começa com o Famalicão Santa Clara, também às 15h30. Mário Silva, o técnico dos açorianos, perante a saída de muitos elementos do plantel, vive um momento de dificuldade único na carreira.
É um desafio grande e até hoje, posso dizer, até hoje, com todos os momentos já difíceis que tive na minha carreira de treinador, enquanto Primeira Liga, como vocês sabem, É o segundo grande desafio, mas é o momento mais difícil na minha carreira enquanto treinador. Ou seja, é a reconstrução total de uma equipa, de um plantel.
O desabafo de Mário Silva, treinador do Santa Clara, que visita o Famalicão. Na Liga 2, arrancou hoje a jornada 4. Neste momento, defrontam-se Vilafranquense e Feirense. O encontro começou às 6 da tarde, 45 minutos de jogo, 0-0. Hoje à noite, o derby da Supertaça Feminina entre Sporting e Benfica marca o início oficial da temporada. Têm a palavra as treinadoras Mariana Cabral, é quem comanda as Leoas.
Jogadores de grande qualidade e um coletivo que evolui e que aumenta a sua qualidade, precisamente porque cada uma delas dá muito umas às outras e, portanto, acho que temos todas as armas para voltar a conquistar a Supertaça.
No outro lado está a Filipa Patão, líder da equipa técnica encarnada.
Tentamos e procuramos que a equipa consiga ser o mais compacta e coesa possível em todos os momentos do jogo, mas também acabamos por dar muita liberdade à criatividade das jogadoras, tentando não colocá-las em grandes padrões, não destoando obviamente daquilo que é aquilo que pretendemos no coletivo, mas permitindo que estas nossas peças individualmente consigam fazer a diferença.
Derby Sporting Benfica, a partir das 20h30, no Estádio Municipal de Leiria, a contar para a Supertaça Feminina. O Sporting de Braga venceu hoje o Famalicão por 2-0, no jogo de atribuição do terceiro lugar da Supertaça, realizado em Fão. Na Série A italiana, hoje há jogo grande, Lazio-Inter, a partir das 19h45, e no mercado, Pep Guardiola acredita com firmeza que Bernardo Silva vai ficar no Manchester City. Isto porque o telefone não tocou até agora.
Não tenho qualquer chamada telefónica de algum clube sobre o Bernardo Silva, por isso ele vai ficar.
Pep Guardiola, o curto e conciso comentário sobre o futuro de Bernardo Silva, jogador instrumental nos Citizens. No ténis, Nuno Borges procura aceder esta tarde ao quadro principal do Open dos Estados Unidos. O português defronta o italiano Francesco Maestrelli na derradeira ronda de qualificação. O jogo foi interrompido quando Maestrelli tinha vencido por 6-3 o primeiro set e Nuno Borges vencia por 2-1 no segundo set. João Domingues garantiu presença hoje nas meias finais do torneio Challenger Praga 3 ao derrotar o argentino Mariano Navone e vai defrontar o alemão Lucas Gersh por uma vaga na final. O ciclista espanhol Jesús Herrada venceu hoje a 7ª etapa da Volta à Espanha. O belga Remco Evenepoel permanece líder da classificação geral individual nos primeiros 10 no houve mexidas. O francês Rudy Mollard segue em segundo lugar a 21 segundos e o espanhol Henrique Mas em terceiro a 28 segundos do líder. O português João Almeida é décimo a 1 minuto e 54 segundos. Este domingo há grande prémio de Fórmula 1 na Bélgica, em Spa-Francorchamps. Na segunda sessão de treinos livres, no regresso após a paragem de verão, eis a classificação. Primeiro, Max Verstappen. Segundo, Charles Leclerc. E terceiro, Lando Norris. Mas há penalizações para Verstappen, Leclerc, Lando Norris, Esteban Ocon, Mick Schumacher e Valtteri Bottas, que vão sair dos últimos lugares da grelha devido a modificações nos carros.
Jornal de Desporto, edição de David Carvalho. Este foi um simultâneo Antena 1 RDP África. A informação desportiva segue também atualizada em desporto.rtp.pt.